processo patológico que o vírus causa no organismo, ao ponto de, em alguns casos, levar à morte. Quais são os primeiros sintomas? Que órgãos este vírus ataca? Por que que às vezes se desenvolve, o processo, a doença se desenvolve de forma tão rápida a ponto de ter que internar numa UTI? Enfim, muitos precisam de um transplante de fígado. Isso tem sido realizado, que é uma forma nova também de tratar os casos mais graves. E sobre o assunto eu vou conversar com o professor doutor Amaro Nunes Duarte Neto. Ele é infectologista e patologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Amaro, bom dia. E seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Então, bom dia. Então, respondendo à sua pergunta, você me ouve bem?
Perfeito, agora.
Ah, que bom. Então, depois que ocorre a picada do mosquito, transmitindo o vírus ao hospedeiro, né, ao hospedeiro humano, ele vai se disseminar por todo o sistema linfático, né, pela apresentação de antígeno viral até os linfonodos, e a partir daí o vírus vai se disseminar pelo organismo, ocorrendo a fase inicial da doença, que é a fase onde ocorre a viremia, né? Onde existe vírus detectado no sangue do paciente na fase inicial. E nessa fase começa a aparecer alguns sintomas que são característicos de uma virose qualquer. O problema ocorre quando, alguns dias depois, ocorre a fase toxêmica da doença. E o próprio sistema imune do indivíduo, do hospedeiro que adquiriu o vírus da febre amarela, vai produzir algumas lesões em alguns órgãos. Uhum. Como é uma doença infecciosa, as doenças infecciosas elas são muito dependentes da forma como o hospedeiro reage a esse parasita, a esse vírus, a essa bactéria, ao fungo que ele adquiriu. No caso, um vírus que a gente está falando, o vírus da febre amarela. Alguns indivíduos podem ter uma reação muito extrema, com grande lesão de órgãos, né? No caso da febre amarela, o principal órgão que é acometido, que é afetado durante essa fase toxêmica, é o fígado. E a maioria desses pacientes, eles podem ter sintomas leves, muitas vezes sem nenhum quadro de hepatite, né? O quadro com hepatite é estimado entre 15% a 20% dos casos. E os casos muito graves com grande disfunção de órgãos e hemorragias nos órgãos é estimado em torno de 5%. Uhum. Então, o espectro da doença, né, pensando numa pirâmide, o topo da pirâmide, lá do pico, né, são os casos mais graves, ela é muito dependente da imunopatogenia do indivíduo. E fatores genéticos, eles estão envolvidos nessa forma como o hospedeiro reage ao hospedeiro, ao parasita, ao vírus, sim, né, no caso. Então, o que ocorre na febre amarela, nos casos graves, a principal lesão é uma hepatite que pode ser uma hepatite pan-lobular, que pode afetar todo o lóbulo hepático, com uma perda maciça de células hepáticas, né, que o mecanismo que já foi estudado dessa morte celular dos hepatócitos, que é a célula residente do fígado, né, é um tipo de morte celular chamada apoptose, né. Existe também no fígado da febre amarela uma lesão no hepatócito, que é uma lesão esteatótica, que é um acúmulo de gordura dentro dessa célula. E essa lesão hepática, assim, muito extensa, ela vai levar a distúrbios de coagulação, a distúrbios na circulação, tanto do leito intestinal quanto do fluxo cerebral, uma alteração na vasculatura sistêmica, né, levando o indivíduo à hipotensão, alteração do nível de consciência, há uma pancreatite aguda, alterações intestinais que podem levar à disseminação de bactérias a partir do intestino para todo o organismo, levando o indivíduo a um quadro de infecção disseminada. E é assim que vem a óbito o paciente com febre amarela, né? Esses casos mais graves, que tem uma grande perda de células do parênquima hepático, né? Essa hepatite que eu estou falando, que é uma hepatite pan-lobular, que afeta todo o... Aqueles que não têm uma hepatite, vamos dizer, um pouco mais discreta, como uma hepatite não fulminante, quando eles entram na fase de convalescência, eles recuperam a função hepática.
Pelo quadro descrito, doutor Amaro, o vírus pode realmente provocar um estrago muito grande no organismo, sem praticamente capacidade de reação do organismo. E aí, no caso dos casos, nos casos mais graves em que o fígado perde a função, ou se faz a transfusão, pelo menos é a última tentativa, é o transplante de fígado, porque sem essa alternativa, esse tipo de paciente mais grave não tem como sobreviver.
Exato, só que tem o seguinte, o transplante em hepatite, o vírus hepatotrópicos, no caso, pelo vírus A, pelo vírus B, pelo vírus C, ele é algo muito bem estabelecido. A gente está falando de transplante hepático, que ocorre já há mais de 30, 40 anos na história da medicina, que já é muito bem estabelecido e estudado. Vírus que afetam basicamente o parênquima hepático, que não afetam outros órgãos. E no caso da febre amarela, a gente está falando de uma doença diferente. Tem pouco dado na literatura. Os primeiros transplantes estão aí na mídia. Foi muito bem divulgado. O primeiro transplante no mundo, no caso da febre amarela, foi feito aqui no Hospital das Clínicas. Eu não posso falar exatamente em números, mas em breve acho que o grupo de transplante ele deve se pronunciar na mídia para dizer os resultados que eles tiveram até o momento. Uhum. Mas é um número pequeno de casos.
Claro.
A gente precisa pesar que é uma doença sistêmica, que pode haver vírus viável em outros órgãos e esse vírus ele pode se reativar no fígado que foi transplantado. E algo que a gente está aprendendo aqui com esse transplante é que precisa ter critérios muito bem estabelecidos para quem vai transplantar. Como eu falei para você anteriormente, assim, é uma doença disseminada que afeta vários órgãos, tem alterações intestinais, alterações pancreáticas, alterações renais, que se a gente transplantar de uma forma não criteriosa esses pacientes, a gente pode ter um grande prejuízo do ponto de vista médico, no sistema de saúde, porque alguns pacientes eles podem não responder. A gente ainda não sabe exatamente qual o time certo para ocorrer esse transplante e quais são os pacientes que podem ser transplantados. Tem alguns casos de pacientes muito graves que, devido à doença sistêmica, à condição clínica, mesmo transplantando, eles não vão recuperar a função hepática, eles não vão recuperar a disfunção sistêmica em vários órgãos e vão vir a óbito. Né?
Então, já houve casos, inclusive, né, doutora Márcia?
Já houve casos, inclusive. Eu sou médico patologista também, assim, além de infectologista, trabalho no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, sou médico patologista, e a gente tem observado a patologia desses pacientes, ou biopsiado ou autopsiado. E a gente ainda não tem um resultado fechado de todos os casos que foram feitos até agora, mas são extremamente importantes para a gente entender a patogenia dessa doença, inclusive naqueles que vêm a óbito após o transplante hepático. Isso vai ser um dado que vai ser muito importante para a gente divulgar e para a gente entender melhor a doença.
Sem dúvida. Ontem a professora Rô falava justamente que se está conhecendo essa doença agora de forma mais ampla, não é? É um processo que tem exigido de todos vocês, de todas as especialidades, conhecimento, desenvolvimento de uma técnica ali na prática mesmo, na medida em que os casos vão chegando e vão sendo estudados, não é, doutora Mara?
Isso. A febre amarela é o último surto urbano, né, que tem notícia aqui no Brasil, né, em 1942, né, no começo do século passado. Campinas, por exemplo, foi uma cidade que foi muito afetada pela febre amarela. Então, os dados que a gente tem de febre amarela, urbano, silvestre, no homem, né, a gente tem dados assim que é do começo do século passado. Casos pontuais ocorreram principalmente no centro-oeste, na Amazônia, no norte do país, né? Acho que de 1980 até 2016, a gente tem cerca de 790, quase 800 óbitos registrados por febre amarela. E o que a gente sabe são casos mais esporádicos nas últimas décadas, mas a maioria ocorreram no século passado, quando as técnicas diagnósticas eram bem diferentes do que a gente tem utilizado hoje em dia, né? Com biologia molecular principalmente. Então, quando a Rosa falou ontem para vocês aí na entrevista na rádio de que a gente está reaprendendo febre amarela, isso é uma grande verdade. A gente está reaprendendo o seu quadro clínico, a gente está reaprendendo uma doença que era considerada basicamente, não vamos dizer uma doença extinta, mas uma doença que estava sob controle por meio de métodos, por programas de vacinação. Né? Então, a gente está enfrentando esses casos que estão aparecendo, então a gente está revendo todo esse quadro clínico, casos graves que permanecem em UTI com suporte de terapia intensiva, esses casos que são submetidos à tentativa de transplante, né, alguns com sucesso e outros não, métodos diagnósticos novos que no passado não existiam, e no meu caso também como patologista, estou revendo a patologia da febre amarela. A gente tem dados assim, de autópsias completas do começo do século passado.
Mais uma dúvida, viu, doutor Amaro? Que é sobre os casos, falamos então daqueles que são acompanhados, os que precisam ficar muito tempo sobre terapia, não é, acompanhamento terapêutico, os que são... E os que são, felizmente, esses são os casos, né, uma parcela menor da população, a maioria consegue... receber alta. O que eu quero saber é o seguinte, porque eu vi, dia desse, estava lendo na agência FAPESP, um trabalho realizado mostrando que o vírus da febre amarela foi detectado, por exemplo, em urina e em sêmen quase um mês após a infecção. Uma constatação que sugere aí esse período de transmissibilidade, né, do vírus pode ser maior do que se pensava. Então, veja, as pessoas que recebem alta e vão para casa, elas precisam receber um acompanhamento, elas podem ser reinfectadas pelo próprio vírus. Como é que, o que que acontece depois da doença controlada? Como é que o organismo se restabelece?
Você está citando um trabalho que foi publicado pelo grupo do professor Paulo Zanotto, da
Justamente.
Instituto de Ciências Biológicas. Né? Ele, inclusive, é um professor que o laboratório dele, a equipe dele está dando grande suporte ao grupo da patologia para estudar o vírus nos órgãos, né, que a gente analisa durante a autópsia, e a gente ainda não tem resultados completos, mas esses resultados eles vão ser extremamente importantes para a gente entender a circulação do vírus dentro do organismo, se ocorrem mutações ou não, por que que o vírus ele é mais agressivo no fígado e menos agressivo em outros órgãos, e se esses órgãos, como por exemplo o cérebro e o pâncreas, eles são afetados durante o período toxêmico da doença, a fase mais crítica, ele causa lesão direta ou é um efeito secundário da lesão hepática, né? Então, esse é o trabalho do professor Zanotto. Ele demonstrou que um paciente, após retornar à área endêmica em Minas Gerais, que adquiriu febre amarela, de uma forma oligossintomática, poucos sintomas, ele persistia eliminando o vírus, ou pelo menos na urina e no sêmen. Nesse caso desse estudo, assim, ele detectou que havia presença de material genômico do vírus no sêmen da urina, não necessariamente que existia uma cultura viral com vírus viral. Então, o que eu falei anteriormente, a gente está reaprendendo a febre amarela, incluindo métodos laboratoriais para detectar o vírus. O RNA do vírus pode ser detectado nesses fluidos corpóreos, mas não necessariamente a gente sabe se esse material é viável ou não. Se esse vírus que a gente encontra, esse vestígio, ele representa um vírus viável que possa transmitir dentro da comunidade por meio via sexual ou por contaminação de outras pessoas. Então, a gente acompanha esses pacientes que estão recuperando de febre amarela, aqui no HC e nos outros hospitais também, inclusive o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E a gente vai tentar estudar de uma forma mais detalhada possível esses pacientes na fase convalescente. Como será a eliminação viral pela urina, pelo sêmen, a persistência de hepatite, de disfunção hepática após a recuperação da convalescência. Alguns pacientes, inclusive, eles podem reativar uma hepatite semanas depois da recuperação. Mas a gente ainda não sabe se essa hepatite ela é uma resposta imunológica do indivíduo a um resto de antígeno que ficou no fígado, né? Ou se realmente é uma reativação com viremia, com persistência de vírus viável no sangue, persistência de vírus viável no fígado. Então, faz parte da nossa meta de estudo essa fase de convalescência, como será esse paciente. O que está escrito na literatura é que necessariamente esses pacientes não transmitem a febre amarela após a convalescência. Uma vez adquirido febre amarela e após a recuperação de febre amarela, o indivíduo se torna imune ao vírus e ele não adquire novamente a doença caso ele venha a ser picado por um mosquito infectado. Agora, essa transmissão por meio da urina, por meio do sêmen, isso é algo que precisa ser muito bem estudado. A USP, a Faculdade de Medicina, a Virologia, os outros institutos, Instituto Emílio Ribas, têm interesse em estudar isso. E vamos ver como será adiante esses resultados.
Sim. Agora, doutor Amaro, chegou uma pergunta aqui para o senhor, via WhatsApp, de um ouvinte nosso, que é o seguinte: diante dos sintomas iniciais semelhantes a outras patologias, o nosso ouvinte pergunta o que é que realmente fecha o diagnóstico, qual é o exame, quando é que se tem certeza de que é o vírus da febre amarela que está causando o problema no organismo?
Essa pergunta é muito interessante, assim, ela é extremamente importante E principalmente pelo seguinte, assim, aqui em São Paulo, né, e nas grandes cidades do Brasil, né, a semelhança de São Paulo, assim, a gente tem pelo menos duas doenças endêmicas que podem simular muito febre amarela no início do quadro clínico da febre amarela, principalmente nesse período que estamos passando, que é o verão, período chuvoso, em que o índice pluviométrico é muito alto e a temperatura mais alta. Duas doenças que chamam bastante atenção, a dengue e a leptospirose. Inicialmente é muito difícil, às vezes, diferenciar uma da outra. Né? Existem alguns exames laboratoriais, né, que podem te ajudar, podem nortear o médico que atende inicialmente o indivíduo com suspeita de febre amarela, para tentar diferenciar ou diagnosticar dengue, leptospirose e outras hepatites virais, como a hepatite A, que a gente tem um grande número de casos desde o ano passado. Né? Um dos casos que a gente descarta a febre amarela é a hepatite A. Uma outra parcela é também a dengue e leptospirose. Outros casos podem ser infecção das vias biliares, né, como colecistite, colecolitíase, pancreatite. Mas existe uma conjunção, não existe um exame específico, um único exame que vai dizer febre amarela, é dengue, é leptospirose. Logicamente, é sorologia. Você tem a sorologia que vai confirmar esse diagnóstico, você colhe na admissão do paciente no pronto-socorro, na primeira consulta, e você pode coletar uma semana depois. Mas são exames que levam tempo para ter os resultados. Existem laboratórios de referência, no caso aqui em São Paulo, é o Odor Fluids, né, para o estado de São Paulo, para dar esse diagnóstico, né, diferenciar a febre amarela de dengue e leptospirose, mas que leva algumas semanas para sair o resultado. Então, até ter esse resultado, o médico não pode esperar esse resultado definitivo para tomar um conduto inicial.
Claro.
Então, ele precisa ver um panorama, ver o quadro clínico como toda a temporalidade exata de cada alteração clínica que aparece, quando que aparece a mialgia, quando que aparece a icterícia, o grau de hepatite que esse paciente apresenta, como se apresentam os exames laboratoriais gerais, como hemograma, a função hepática, a função renal, as alterações das linhas musculares. Então, ele precisa interpretar essa conjunção de fatores, quadro clínico com exames laboratoriais.
Nosso tempo está muito esgotado. Eu agradeço muito, doutor Amaro Nunes Duarte Neto, que é infectologista e patologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, participando desta semana especial em que estamos tratando vários aspectos da febre amarela. Hoje falamos dos processos patológicos que o vírus causa no organismo. Muito obrigada por sua contribuição.
Obrigado,
doutor Amaro.
Obrigado a todos que nos ouvem e bom dia a todos.